Por isso que nós temos esta presença tão querida da doutora Luciana Maria Caetano, aqui hoje no programa Palavra de Amigo. Já está com a gente aqui, seja bem-vinda.
Muito obrigada, é um imenso prazer estar aqui com vocês para conversar sobre o livro. Muito obrigada, boa tarde a todos os ouvintes.
Boa tarde, muito bem-vinda. A gente que agradece pela sua disponibilidade, viu? Que Deus a abençoe.
E hoje, a gratidão é toda minha, obrigada.
Que bom, que bom. Hoje, então, nós estamos aqui, né, na Rádio 9 de Julho, que tem muitos pais, avós, educadores, e que tem muitas dúvidas, né? A respeito de como fazer. Fazem, né? Porque é assim, a vida segue, né? Não dá para parar para poder aprender, mas é muito importante mesmo que haja pessoas que estudam, pessoas que são instruídas para auxiliar nesse processo educativo das crianças, dos adolescentes. E uma das questões que mais aparece aqui, porque a gente sempre recebe perguntas dos ouvintes, é a questão dos valores, da mudança dos valores conforme passam as gerações. Ora, como, né, educar nos valores que os pais, educadores, sabem que são importantes na educação das crianças e adolescentes? E, de fato, qual a importância dos valores? O que é, de fato, um valor, né?
Que pergunta bastante interessante. Você inicia a nossa entrevista. O valor, dentro da área da psicologia do desenvolvimento, ele é estudado em conjunto de princípios, um conjunto de virtudes, a gente até pode dizer, um conjunto de sentimentos e emoções que são reguladoras do nosso agir. Então, é claro que se nós procuramos educar uma criança, é preciso que nós tenhamos muita consciência e conhecimento de quais são os valores essenciais, de quais são esses princípios que nós gostaríamos que essa criança aprendesse, desenvolvesse ao longo da sua vida. Nós não nascemos nem do bem e nem do mal, como se costuma dizer por aí, né? Às vezes a gente escuta a gente, ah, essa criança é do bem, ou essa criança é do mal, né? Umas coisas assim que a gente escuta no senso comum. Isso é uma não verdade. As crianças, elas aprendem nas relações com as pessoas, e especialmente os pais são pessoas privilegiadas. Nós podemos dizer, pela literatura, por todos os estudos e pesquisa, que os pais ou a família que educa essa criança são os adultos que mais têm influência na possibilidade dessas crianças crescerem construindo esses valores. Quando a gente pensa nesses valores, então, quais são eles? Existem um conjunto de valores que vão depender do jeito de ser da família, mas a gente costuma dizer que tem um território, um conjunto de valores que são desejáveis a todo e qualquer ser humano, a toda e qualquer pessoa, que é crescer construindo o valor do respeito, o valor da justiça e o valor da dignidade humana. Então, eu acredito que se eu pudesse escolher três valores, seriam esses três valores que eu acredito que nós precisamos ajudar os nossos filhos a desenvolverem, a construírem, a aprenderem. E se você me perguntar aí como é que a gente começa então a ensinar os valores, o primeiro passo são os nossos modelos, os nossos exemplos. Então não adianta nada eu, no discurso, dizer para o meu filho que é importante ser justo se eu muitas vezes ajo de forma injusta com essa criança. Se eu muitas vezes ajo de forma injusta, por exemplo, com um funcionário que trabalha na minha casa, ou se o meu filho me presencia sendo injusta com outras pessoas. Então, se a gente pode ensinar alguma coisa para as crianças, é muito mais com o nosso modelo do que com outras estratégias. Não adianta a gente usar outras estratégias se a nossa vida, os nossos exemplos, não ensinam isso para as crianças. Então, de fato, todo pai e toda mãe precisa ter clareza de quais são valores essenciais que eles querem construir junto aos seus filhos. E eu diria que ensinar as crianças a crescerem justas, respeitosas e valorizando a dignidade humana é um bom caminho para formar pessoas de bem, pessoas felizes, inclusive.
Muito bom, doutora Luciana.
Eu não sei se você gostaria de me fazer outra pergunta ou se eu posso continuar falando. Eu, como boa professora, se tenho espaço, eu vou falando, né? Mas fique à vontade se você gostaria de me fazer outra pergunta.
Sim, você falando aí de como a gente enxerga.
Na verdade, uma questão bastante importante é a gente pensar que além dos modelos. Que os nossos exemplos, né? Então a gente pensar naquela ideia de que a gente não pode ensinar a criança faça o que eu falo, não faça o que eu faço. O primeiro caminho para ensinar as crianças na construção de valores está exatamente de entender que, principalmente a criança pequena, você não vai poder falar com ela, por exemplo, filho, quero te ensinar sobre respeito hoje. Então, é no dia a dia, todas as vezes que essa criança faz alguma arte, alguma situação, a gente, então, intervém. E intervir com as crianças, a gente trabalhar com elas em momentos assim que a gente diz, a criança desobedeceu, a criança está dando trabalho. Na verdade, esses são os melhores momentos que a gente tem para de fato ajudar as crianças a refletirem e a construírem essa ideia de maneiras adequadas de se relacionarem com as pessoas. Então é quando dois irmãos estão brigando que um pai, uma mãe, uma avó, uma tia tem uma excelente oportunidade de dizer para a criança, mesmo que ela seja muito pequenininha, olha só o que você fez, olha o que causou no seu irmãozinho, você está vendo que ele chorou? Ele ficou triste, ele ficou bravo, ele ficou com raiva. O que você fez, ele não se sentiu bem. Como é que agora você pode fazer para ele voltar a ficar tranquilo de novo? Isso não se faz. E aí é o momento da gente apresentar uma regra. Não se bate nas pessoas para a gente resolver as coisas. Não se pega as coisas da mão do outro sem pedir licença. Não se brinca com o brinquedo sem dividir com seu irmão. Seu irmão também quer brincar. Então é um excelente momento para a gente trabalhar com as regras. E as regras, elas são a essência, elas são a base de um valor. Então quando eu digo, não se bate nas pessoas, diga para o seu irmão que você não gostou do que ele te fez primeiro, eu estou ensinando outras maneiras de agir, eu estou ensinando essa criança a ser empática com o outro, eu estou ensinando essa criança a ser justa no trato com a outra criança e respeitosa. E é um momento que às vezes os pais ficam tão irritados, estressados, e realmente são momentos cansativos, mas são esses momentos do dia a dia que nós podemos olhar para eles como verdadeiras oportunidades de ensinar para as crianças, de trabalhar com elas os valores que a gente deseja construir nelas. E quando eu ajudo uma criança a solucionar um problema com um irmão, com um amiguinho, eu estou ajudando essa criança a construir essa habilidade social, eu estou ensinando essa criança a que no futuro, quando ela for esposa, quando ela for marido, quando ela for um gerente de uma empresa, ela vai ter aí um conjunto de estratégias de solução de conflitos com as outras pessoas, uma maneira de conversar com as pessoas, de não ser impulsiva, de saber negociar as necessidades dela, saber colocar os pontos de vista dela. Então isso são oportunidades incríveis. Esses momentos que os pais costumam falar, é um momento de estresse, desobediência, é um momento que a gente fica estressado, irritado, na verdade é hora de respirar fundo e pensar, o que essa situação pode me ajudar agora como uma oportunidade de ajudar meu filho ou minha filha a aprender alguma coisa que vai ser essencial para ela ao longo de toda essa vida. Esse é o papel nosso de pais e mães. Então, o valor não se ensina dignidade. Minha filhinha, menininha de 4 anos, vou te ensinar sobre dignidade.
Sim, ou seja, não são coisas abstratas, né?
Isso, são coisas abstratas. Mas é quando eu digo, minha filha, você não pode permitir que alguém te trate assim. Se o seu amiguinho te bateu, você diga para ele, não gostei, não faça mais isso, você não precisa devolver, mas você segura o pé, você tem direito de se defender, você não pode permitir que ninguém bata em você. Chame um adulto na escola e diga, professor, esse amigo está me incomodando. Então são nesses momentos do dia a dia que a gente vai ensinando esses valores, esse é o processo.
Certo. Agora, existe uma dificuldade aí que a gente encontra aqui dos nossos ouvintes também, de chegar nas crianças, não tanto, mas conforme vai crescendo nos adolescentes, na comunicação mesmo com esses adolescentes, né? Isso porque parece que quando você vai crescendo, a influência dos pais, até mesmo dos professores, vai diminuindo na vida dessa criança, no adolescente, e vão crescendo outras influências, né? Então, hoje se fala bastante dos influenciadores digitais. Como é que os pais, os avós, os educadores podem continuar a ser influenciadores para o bem, né? Para as virtudes, para os valores na vida dos filhos, diante de tantas ofertas, esse bombardeio de influências?
Poxa, mais uma excelente questão. E eu anotei aqui a sua questão porque ela tem 3 pontos essenciais que eu quero conversar com os ouvintes e contigo também, não é? Primeiro, você trouxe agora um exemplo da adolescência. Então, a partir daí, a gente pode lembrar aos pais que ser pais de bebês é ser pais de uma forma. Ser pais e mães de crianças de 2, 3 anos, eu vou precisar ter um outro jeito de lidar com essa criança. Ser pais de crianças em idade escolar são outras estratégias, outros desafios. E ser pai de adolescente costuma ser o grande pânico de todas as famílias, não é? Porque existe aí um conceito de senso comum de que quando eles se tornam adolescentes, aí que a coisa fica difícil. Então, o que a gente pode pensar sobre isso? Primeiro que sim, é preciso que os pais sempre busquem compreender quais são as características de cada fase do desenvolvimento dos filhos. Porque bebês necessitam de uma forma de atenção e cuidado dos seus pais. Crianças necessitam de outras formas de atenção e cuidado. Mas muito importante, adolescentes continuam tendo uma enorme necessidade da atenção e da presença dos seus pais. Muitas vezes, alguns pais, porque percebem que seus filhos estão tão crescidos, estão já com aparência de adultos, que eles não são mais necessários, ou os próprios conflitos típicos da relação com o adolescente, muitas vezes levam os pais a uma espécie de desistência. Eu queria contar para os pais, e essa é a segunda coisa muito importante que eu tenho para dizer, que apesar da gente ter no senso comum essa ideia de que na adolescência os adolescentes se afastam dos pais e passam a dar ouvido, como você disse, mais aos amigos, aos influenciadores, isto não é o que nós encontramos nas pesquisas. Quando nós entrevistamos adolescentes, os adolescentes relatam, eles dizem nas pesquisas o quanto que eles consideram importante o papel de pais da família, dos adultos próximos que convivem com eles e dos professores, especialmente naquilo que diz respeito à orientação deles no tocante aos valores para a vida. Então, os adolescentes em pesquisas internacionais e mesmo aqui brasileiras, eles relatam sim que quando se trata de valores que são importantes para eles, orientação para o mundo do trabalho, orientação para a vida em si, eles, a maior expectativa deles está ainda na família e nos educadores que eles legitimam como adultos que têm, de fato, uma responsabilidade e um conteúdo para ajudá-los. Então é interessante isso, porque no senso comum a gente tem essa sensação de que o adolescente não quer mais ouvir o pai e a mãe, mas quando a gente entrevista adolescente e conversa com eles, os resultados da pesquisa mostram esse outro lado, que eles têm essa
expectativa. Nem sempre é fácil para o pai dar um tempo de qualidade que o adolescente precisa, né?
Isso, e esse é o
isso que ele precisa
ponto,
fazer,
né? Por que que, então, esse diálogo se torna tão difícil? Então, a primeira ideia que eu queria dizer, essa terceira ideia, né, queria falar dessa coisa de como é diferente, de fato, ser pais a cada fase do desenvolvimento, a questão da relação entre adolescentes e seus pais e professores, que, para os adolescentes, eles têm a expectativa da presença desses familiares, mas, de fato... os adolescentes demandam uma outra forma de interação. E a essência da interação está na conversa. E aí parece muito simplório da minha parte dizer assim, mas conversa, isso todo mundo diz. Mas não é qualquer conversa. A primeira ideia é que pais de adolescentes precisam ser exímios ouvintes. Pais de adolescentes têm que estar mais dispostos a ouvir, acolher do que falar. E nós estamos sempre muito prontos para darmos lições de moral, para dizermos um enorme sermão para os nossos filhos. E poucas vezes nós encontramos esse tempo simplesmente para nos sentarmos do lado deles, inclusive quando eles estão ali vendo um influenciador no YouTube, quando eles estão assistindo um vídeo, para dizer para eles, o que é que você está assistindo? Você me mostra? Posso ver? Por que que você gosta dessa pessoa? O que é que você admira nela? Né? Ah, você está seguindo essa pessoa, me dá essa dica, quem é essa pessoa? Então, na verdade, essa conversa implica de fato em estabelecer vínculos de confiança, de respeito, de interesse pelos interesses desse adolescente e especialmente se colocar nessa posição de ouvinte, que só dessa forma você vai ter oportunidades de fato de entender quais são as emoções que o seu filho, a sua filha estão vivendo, quais são as ideias que ela está tendo, quem são os influenciadores que ela está seguindo, por que que ela segue essas pessoas, o que é que é admirável nelas,
o que para, ela busca ali, né?
Para sua filha. Exatamente, então é
muito
mais
bom.
Uma postura de acolhimento e de presença, de estar presente. Muitas vezes o adolescente volta da escola emburrado e aí a gente começa, o que é que está acontecendo? Que bicho que te mordeu? Daí ele olha para a gente e fala, o mesmo que vai te morder agora, entendeu? E não, a ideia é, me parece que você está um pouco triste, eu estou aqui, se você quiser conversar, estou às ordens, né?
Doutora.
Então, são maneiras diferentes de se colocar.
Sim. Agora, rapidinho, porque a gente tem 30 segundos. Onde é que podem encontrar o seu livro? No site da Paulus, loja?
No site da Paulus, a Paulus tem toda aí uma estrutura para o envio do livro. O livro também está em outros sites que comumente vende livros, mas acho que o site da Paulus é o melhor lugar para encontrar o livro, para receber pelo correio e para fazer uma compra rápida e fácil.
Ótimo. Então, repetindo aqui, o livro é Para Além de Regras e Limites, um guia para pais e educadores, Luciana Maria Caetano. Doutora Luciana, muito obrigado, viu, pela participação hoje. Um grande abraço.
Grande abraço, obrigada a todos os ouvintes.
Deus te abençoe.